Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Um bolão pro Ramires. Ramires fez a finta. Outra finta, vai fazer um golaço!
Ferraz faz a ultrapassagem, o Alisson da ponta vem por dentro, cruzou pro Diego! Gol! Do Grêmio! Olha só, Gabriel encarou o Kahneman. Gabriel, que golaço!
Salve, salve, saudações, sejam bem-vindos ao podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE, excepcionalmente nesta sexta-feira, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Grafite. Fala PVC, beleza?
Tudo certo, Rizek, Palmeiras entrará em campo para a final da Libertadores como a melhor defesa do brasileiro, porque o Grêmio tomou 4 gols.
Rapaz, que atropelamento naqueles 25, 30 minutos iniciais do segundo tempo do Flamengo em cima do Grêmio. E aí, Grafite, beleza, meu velho? Bem-vindo.
Bom dia, André. Bom dia, PVC. Bom dia a todos. É realmente uma rodada... Agora não tem mais asterísticos na rodada do Campeonato Brasileiro, né? Um ponto positivo, né, pro nosso campeonato.
Aleluia, aleluia. E olha só, sobre o Corinthians, quero fazer um elogio ao clube. Tá aí um clube que pensa no seu torcedor, né? Poupando o torcedor corintiano de mais um vexame em pré-Libertadores. O Corinthians nesse momento se esforça muito para não disputar mais uma pré-Libertadores e poupar o seu fiel torcedor de mais um vexame de eliminação em pré-Libertadores, porque o Corinthians vem de três derrotas nos últimos 4 jogos e a classificação agora, que parecia muito próxima, assim, nesse momento fica complicada, porque alguns times como Ceará e Bragantino vêm chegando, o Fluminense está na frente, mas daqui a pouco o Corinthians. O PVC... É correto dizer que o Flamengo jogou um futebol de 2019 naqueles 30 minutos iniciais do segundo tempo, colocando o Grêmio na roda? Sinceramente, eu fiquei impressionado com o futebol do Flamengo, o futebol carrossel dos primeiros 30 minutos do segundo tempo, PVC, virando o jogo. Tava 1-0 o Grêmio e o Flamengo muito rapidamente faz 3 gols no começo do segundo tempo.
Eu achei que teve muito a ver com o Grêmio de 2019, mas o Flamengo de 2019 sim pela movimentação, mas o Grêmio tem uma dificuldade de enfrentar o Flamengo por causa também de o Renato fazer essa marcação de encaixe. Então você vê o terceiro gol, o Kahneman está completamente fora de tudo, porque ele sai para dar combate em um lugar que ele não pode ir e toma a bola nas costas, e a bola sai para o outro lado e aparece sem cobertura. Então, à medida em que os zagueiros do Grêmio saem à caça e o Flamengo consegue se movimentar, abre buraco na defesa inteira. Foram 9 minutos para sair do primeiro gol do Everton Ribeiro até o terceiro do Arrascaeta, aos 11, aos 14 e aos 20 minutos. Ali virou um massacre. O Flamengo tem um resultado muito expressivo. Na história do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tinha vencido 3 vezes o Grêmio em Porto Alegre, todas por 1-0, em 82, 94... e 2019.
A gente viu um Grêmio em pane, cara, impressionante. Parecia o Brasil no 7-1, um Grêmio batendo a cabeça, em pane, desesperado, mas eu vi isso acontecer depois do rolo compressor rubro-negro passar por cima do time do Renato. Aliás, depois do 5-0, é impressionante como o Grêmio não consegue dar o troco no Flamengo, né? A partida seguinte, 2019, perdeu dos reservas mais o Gabigol pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. Esse ano empatou no Maracanã 1-1, vencia até o último minuto, quando o Grêmio cedeu o empate, o Flamengo ainda com o Domenech Torren, e agora é atropelado pelo time do Rogério Ceni. O Grafite, como é que você viu aqueles 30 minutos do segundo tempo, do rolo compressor rubro-negro em cima de um Grêmio em pane?
O Grêmio sofre disso daí, né, André? Infelizmente, o Grêmio, o Renato não conseguiu organizar, consertar esse defeito que a defesa gremista tem, principalmente o Kahneman, que gosta de sair para caçar, né? E às vezes não tem esse sincronismo de proteção para ele, né? A gente já viu contra o Flamengo no ano passado, contra outras equipes que jogam dessa maneira, quando se porta, quando pressiona o Grêmio, e o Kahneman tem essa necessidade de sair para caçar e o Grêmio não consegue recompor e tem essas falhas defensivas e acaba perdendo foco ali durante 20, 30 minutos e o Flamengo passou por cima. Eu vejo o Flamengo como a ser... Acho que a gente tem que esquecer o que aconteceu com o Flamengo em 2019, né? Acho que é outro Flamengo, é outra história, outra... Mesmo sendo os mesmos jogadores, é difícil voltar a ter o Flamengo de 2019, mas o Flamengo de ontem, nesses 30 minutos aí, mostrou ainda que é um grupo forte de jogadores de qualidade e que se eles se entenderem, né, com a metodologia do Rogério, pode ser que volte a ter um nível de atuação acima da média dos outros times no Campeonato Brasileiro, né? Então, na Libertadores também.
Vocês não acham que fica assim um gosto amargo para o torcedor do Flamengo? Porque ele olha aqueles 30 minutos e fala, para mim... Cara, é difícil dizer, mas talvez os melhores momentos de um time nesse Campeonato Brasileiro, se não o melhor, certamente, entre os melhores momentos de uma equipe nesse Campeonato Brasileiro, aqueles 30 minutos. Aí o torcedor olha aquilo, PVC, e fala, caramba, cara, a gente pode jogar isso. Se a gente tivesse jogado isso mais vezes no Campeonato, estaríamos na liderança. Vocês não acham que fica também esse gosto amargo, Grafá?
O torcedor do Flamengo tem, desculpa, esse pensamento. Acho que o próprio Flamengo tem, os jogadores devem ter esse pensamento, a diretoria. Mas o planejamento de 2020, né, não foi o mesmo de 2019, né, Rizek? A troca de treinador, a saída do Jesus, lógico que é o Jesus quis sair, mas o recrutamento do Domenech, que é uma filosofia diferente. Ah, a gente quer que o Flamengo jogue igual jogou o ano passado. Não existe isso daí. Nenhum treinador vai fazer o mesmo que outro treinador fez. Aí trouxe o Rogério, também, que é diferente do Jesus, é diferente do Domenech, e tudo demanda tempo. Aí o pessoal me pergunta muito na rua, os torcedores, mas os mesmos jogadores, é o Gerson, é o Gabriel, por que os caras não estão jogando? Eu falo por experiência própria. O ano seguinte, quando se tem um ano igual o Flamengo teve em 2019, é muito difícil. É renovação de contrato, é jogador que ganhava um salário vai ganhar outro, você já não tem o mesmo empenho, você se acha um pouco superior ao seu companheiro, já não quer ouvir o que o treinador tem para falar, vem um treinador que um era muito rígido, vem um que é mais gente boa, mais tranquilo, então é difícil isso daí. Eu vivi isso em 2009 no Wolfsburgo, nós fomos campeões de 2009, em 2010 quase caímos para a segunda divisão. Então é difícil o ano seguinte quando você ganha muito assim. O cara, quando eu tocava a bola para o Eide, teve bola que eu não queria tocar, teve bola que ele tocava e ele já não tocava. Então existe isso. Infelizmente no futebol existe isso. Eu acho que o Flamengo passou por essa transição em 2020 e começo de 2021. Talvez agora 21, talvez seja diferente para a equipe do Flamengo.
Como é que foi essa história, Grafa? Campeão num ano e quase rebaixado no outro, velho?
É difícil, André. O ano seguinte, quando você vence tudo, quando você ganha com méritos, quando aí vem a renovação de contrato, jogadores que tinham um patamar... atinge outro patamar, é difícil você voltar no foco de ter aquele mesmo pensamento do ano anterior. Então, eu falo isso por experiência própria, né? Em 2009 eu passei por isso e é difícil você manter o foco.
Mas o Wolfsburg recuperou um pouco, terminou em oitavo lugar. Ficou 19 pontos na soma na frente do rebaixamento, olhando a classificação aqui. Agora, você falou a questão de você tocar pro Dzeko e o Dzeko não devolvia. Teve um momento ali de tensão da tua relação com ele?
Teve, porque teve bola em 2009. Eu fiz 28 gols, ele fez 26. Eu dei 10 assistências, ele deu 9 assistências também, assim. Muita assistência para mim e eu para ele. E já 2010, já não foi. Já 2009, né, que foi a temporada 8-9, nós somos campeões, a 9-10. Já foi diferente, né? Teve bola que ele já levava sozinho, já batia. Aí as pessoas que estavam do meu lado, amigos, às vezes familiares, o 9 não tá dando a bola para você, não dá para ele também não, tenta fazer. Aí eu tinha esse egoísmo também, que vocês sabem que isso aí existe no futebol, né? Eu não vou ser hipócrita de falar que isso não existe, mas existe no futebol. E aí aconteceu isso. Aí, isso aí, Bruno, você falou mesmo, PBC 2009, 10, a gente... Terminou em oitavo, em décimo, mais 10, 11, que foi o ano que foi bem ruim para nós, né?
O PVC, você não acha que jogando aquele futebol do começo do segundo tempo, dos começo não, dos 30 minutos do segundo tempo, e é o futebol que o Flamengo mostrou em 2019, se ele tivesse repetido isso mais vezes nesse campeonato, o Flamengo hoje seria o líder, só que talvez não seja suficiente repetir isso nas rodadas derradeiras, porque a vantagem do Inter agora já é considerável, PVC.
Não, mas são 4 pontos. A questão, o ponto, a gente sempre olha. Lembra que semana passada eu falei
não,
aqui?
Não, mas se o Inter ganhar os seus jogos e perder do Flamengo, por exemplo, não adianta o Flamengo jogar que nem uma máquina até o fim do campeonato.
Tudo bem, mas por exemplo, se você pegar os dois próximos jogos, o Internacional pega o Bragantino e pega o que vem de 3 vitórias seguidas e pega o Atlético Paranaense em Curitiba, que foi o jogo que derrubou o Flamengo. Eu tô olhando até mais para o Atlético Mineiro nesse ponto de vista, não pela qualidade do futebol. Pela qualidade do futebol, se o Flamengo embalar 6 jogos incríveis, ele pode ganhar o brasileiro. Isso a gente falou semana passada, antes de perder para o Atlético Paranaense. Lembra que eu disse, se ganhar os 2 próximos jogos, ele vai ganhar o brasileiro? Ele não ganhou os 2 jogos. Ele ganhou do Grêmio e perdeu do Atlético Paranaense. Senão ele estava na cola completamente. Mas assim, imagina o seguinte. O Internacional empata com o Bragantino e perde na Baixada. Ele faz 1 ponto dos próximos 6. O Flamengo tem o Sport no Recife e o Vasco. Não é que sejam jogos fáceis, mas são jogos que para ser campeão tem que vencer. E se fizer 6 pontos, ele pode encostar no Internacional de novo. O Internacional não vai fazer 6 pontos nesses 2 jogos. É muito difícil fazer 6 pontos nesses 2 jogos que ele tem pela frente.
E aí era difícil o Inter engatar as 8 vitórias seguidas que engatou, né?
Exato. E é difícil engatar 10 vitórias seguidas. Porque para chegar aos 6 pontos nos 2 próximos jogos, ele tem que chegar a 10 vitórias consecutivas. Ele já tem o recorde dos pontos corridos. Ou seja, só o Flamengo do Jorge Jesus, além do Internacional do Abel, conseguiu 8 vitórias consecutivas. Ele vai ser recordista se ganhar do Bragantino. Mas o jogo do Bragantino vai ser muito difícil. Vai ser um jogo duríssimo. Eu estou olhando até para o Atlético, não pela qualidade do futebol, pela qualidade do futebol. Se o Flamengo jogar, ele pode ganhar o campeonato. Mas olha a tabela do Atlético. Se o Internacional não fizer, de fato, 6 pontos, como eu estou falando que não faz, nos 2 próximos jogos, que é uma opinião agora, não dá para ter certeza, e o Atlético joga contra o Fortaleza no Mineirão e o Goiás na Serrinha. O Atlético pode fazer 6 pontos. A dificuldade do Atlético é não ter o Keno. Mas ele pode chegar. Hoje a gente tem a classificação mais apertada do primeiro ao quarto colocado desde 2011. Eram 5 pontos em 2011. Do Corinthians, primeiro colocado com 58, para o Fluminense com 53. O Corinthians foi campeão. Em 2009, eram 5 pontos. Do Palmeiras, líder, com 57. Para o Internacional, quarto colocado, com 52. O campeão estava em 6º lugar. Em 2008, era 1 ponto de distância. Do Grêmio, líder, com 59. Para o Palmeiras, quarto colocado, com 58. Foi a menor distância de todos os tempos. 1 ponto do primeiro ao quarto. Hoje, são 5 pontos do primeiro ao quarto, a menor distância em 9 anos.
A questão é a seguinte, o Inter criou uma gordura, né, e os 4 pontos, faltando 7 rodadas, não são desprezíveis, que se o Flamengo jogar que nem uma máquina, um rolo compressor, ganhar todos os jogos de 10-0 e o Inter conseguir vitórias michurucas ali por 1-0 e perder do Flamengo, por exemplo, o Inter vai ser campeão. É isso que eu digo que talvez nesse momento fique um gosto amargo de você falar, caramba, a gente tem esse futebol, não mostramos, e ainda que a gente, o torcedor do Flamengo pensando, ainda que a gente repita isso até o final, talvez não seja suficiente caso o Inter consiga manter a sua sequência. E Grafite, do lado do Grêmio, a gente viu um time em pane, né, cara? Quando o Flamengo vira o jogo, o Grêmio entra em pane, errando uns passes bobos, descontrolado em campo, entregue. E você não acha isso preocupante para uma equipe que ainda não tem vaga na Libertadores e vai jogar final de Copa do Brasil, o momento pelo qual está passando o Grêmio ou o Grafite?
O momento do Grêmio não é bom, não, né, o Renato? Principalmente nos últimos jogos, né? Os últimos 4 jogos foram 3 derrotas, se eu não me engano, do Grêmio. Não tem a vaga garantida, vai jogar a final da Copa do Brasil com o Palmeiras, né? Mas tudo pode acontecer na final, né? Não tem nada garantido. Mas o Grêmio já vinha jogando, já vinha tendo esses erros em alguns momentos, principalmente quando pega essas equipes que jogam de igual para igual com o Grêmio, né? Até com as equipes que não jogam de igual para igual, que ficam atrás postado e saem no contra-ataque. Eu fiz jogo do Grêmio contra o Bahia na Arena. O Grêmio, em certos momentos do jogo, teve dificuldades, errou passe, não conseguiu imprimir a velocidade. Então, uma certa dependência do Diego Souza, né? O Diego Souza vive um grande momento, vem fazendo gols, mas o meio-campo do Grêmio, sem o Maicon, o Henrique caiu de produção, os meninos do meio campo, o Jean-Pierre não conseguiu repetir. Isso deve muito à caída de produção de jogadores importantes do Grêmio, né? O Jean-Pierre não é o mesmo Jean-Pierre, o Matheus Henrique, o Maicon lesionado, o Renato tendo que buscar opções no banco de reserva, os jogadores às vezes nem entram tão bom. Então o momento do Grêmio não é bom, a temporada do Grêmio foi de muita oscilação. Então o Grêmio tem que tomar cuidado, porque pode o ano que vem ficar fora de uma Libertadores aí, e para o Grêmio que vem jogar na Libertadores anos seguintes, ficar fora de uma Libertadores é muito ruim para o clube, né?
E aí, PVC,
O Grêmio tem agora o Coritiba e o Fluminense pega o Goiás. O Fluminense pode passar o Grêmio nessa rodada. Pode passar o Grêmio nessa rodada. Não é simples. Por isso que o Grêmio tinha que escalar o time titular ontem, né? Acabou tirando o PP. O PP teve uma dor no quadril. Primeira informação disso veio do staff do PP, dos empresários do PP. O PP está negociado com o Porto. Está fechado o negócio do PP com o Porto por 15 milhões de euros. Mas ele só vai no meio do ano. Ele tentou com o Matheus Henrique de novo. O Matheus Henrique está jogando com dor. Não está jogando bem. E o Grêmio agora, depois o Renato foi fazer tirar onda, isso eu acho de uma irresponsabilidade. Assim, fala assim, ah, porque o Inter está muito tempo sem ganhar, nunca vou ajudar o Inter, que alimenta gente que pensa que pode ter sido entrega, não foi entrega. Né? O Flamengo atropelou o Grêmio porque o Flamengo jogou bem. E porque o Grêmio não conseguiu jogar. Foi isso que aconteceu, senão o primeiro tempo seria diferente. Mas é muito doido o limite da rivalidade quando ele atrapalha que você faça um campeonato com credibilidade. O Grêmio corre risco de perder a vaga na Libertadores. Isso já criou um problema para a Conmebol, né? Na verdade, porque o Grêmio em sexto lugar, ele entra na fase preliminar. E o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, entra na fase de grupos. Só que para você saber, se o Palmeiras ganhar do Santos no sábado, a Copa do Brasil termina só no dia 7 de março. O que vai obrigar a Conmebol, isso já está acertado com a CBF, a empurrar as datas da pré-Libertadores para frente. Porque, pelo menos os clubes brasileiros. Porque você não tem como definir quem vai para a pré-Libertadores. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores e o Grêmio em sexto, ele pode ir para a fase de grupos ou para a fase preliminar.
Inter, 62 pontos. Flamengo, 58. São Paulo, 58. Atlético Mineiro, 57. Todos com 32 jogos, com 6 a disputar. São os times que hoje brigam. Acho que 5 pontos é uma vantagem considerável do Inter para o Galo, mas enfim, são os times que certamente brigam pelo título. O Grafa, aí de centroavante para centroavante, que partida do Gabriel ontem, hein, meu velho?
Voltou, né? Voltou a atuar bem, ser decisivo, né? Eu acho que o Gabriel necessita de sequência, né? Ele veio de lesão, o Renato tirou ele alguns jogos, aí eu vi muito questionamento, mas você não tira o melhor jogador da sua equipe. Mas o Gabriel não vinha também num bom momento, né? E o jogador, quando tá num bom momento, mesmo ele estando mal dentro de um jogo, mas vivendo um bom momento no geral, o treinador mantém ele até o final, que a gente viu, acho que foi até no Seleção, né? Os gols do Gabriel na reta final dos jogos. Acho que vocês colocaram anteontem no Seleção, se eu não me engano. E ele é decisivo. E ontem ele mostrou ser decisivo com passe, com assistência, com movimentação, voltando para marcar. É um jogador que precisa de confiança. É o principal jogador do time do Flamengo, ele precisa de confiança. Acho que o Rogério conseguiu ver isso, e essa partida mostra aí o quanto que ele é importante, não só pelos gols, mas a presença dele, ele se impondo, ele é muito importante para o Flamengo. Né? E destacar o Diego Souza também, né? Outro centroavante, né? Que faz uma temporada sensacional, fez até um golaço de falta, que não é muito forte dele. No meu entender, também houve a falha do Hugo ali, que o goleiro não pode ir para trás da barreira numa bola daquela, né? Mais méritos do Diego aí, que conseguiu fazer uma grande partida também, mesmo com a derrota, mas o Gabriel foi o dono do jogo, botou o jogo no bolso ontem, hein, André?
Diego Souza é o artilheiro da temporada entre os clubes da Série A, contando toda a temporada, estadual, Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, Diego Souza é o artilheiro. O Grafa se traiu ali porque ele foi ato falho, ele falou do Renato, como se o Renato fosse o treinador do Gabriel. O Renato acho que adoraria ser o treinador do Gabriel.
Renato não, Rogério, desculpa.
O Renato adoraria, aliás, eles se provocam muito nos jogos, né? Quando o Gabriel saiu de campo ontem, ele gastou o Renato na beira do campo. E eu tenho certeza, viu, Grafa, que ele escalaria Gabriel e Diego Souza, que concordo contigo, fez ontem um jogo primoroso. Aliás, faz uma temporada muito boa. Foi um achado do Grêmio levar o Diego Souza. O PVC, e o Corinthians, meu velho? Assim, parecia tão forte, ainda briga, mas parecia tão forte na briga por uma vaga ali no G6. E deu uma derrapada nos últimos jogos, né? Com 3 derrotas muito impactantes, né? Foi atropelado pelo Palmeiras, foi trucidado pelo Bragantino. Perdeu do Bahia, que assim foi um jogo bem feio, inclusive, ontem em Salvador. Conseguiu ganhar do Sport nesse meio do caminho. Mas essa sequência de 3 derrotas em 4 jogos, tenho certeza, preocupam o torcedor alvinegro, sonhando com vaga na Libertadores. A menos que o torcedor alvinegro não queira passar mais um vexame em pré-Libertadores, porque esse time está jogando futebol feio, PVC.
A questão vai ser, ele vai ter que torcer contra o Fluminense agora de qualquer jeito ou torcer para ser G8, né? Que pode acontecer se o Palmeiras ganhar a Libertadores e o Grêmio ganhar a Copa do Brasil. O Corinthians não conseguiu jogar. Ontem, o caso mais incrível foi devolver o Arauz. Né? O Arauz voltou à tona, reapareceu e era fruto de todos os desfalques, o principal deles, o Casares, também da ausência do Luan, o Luan com Covid e o Casares machucado. O Casares vai fazer muita falta nessa reta de chegada. O Corinthians tem o Ceará em casa quarta-feira, depois o Atlético Paranaense, depois o Flamengo no Rio de Janeiro, com a lembrança de que o Flamengo fez 5-1 em Itaquera, na Neoquímica Arena. Depois tem clássico contra o Santos, Vasco em Itaquera e Internacional no Beira-Rio. A tabela do Corinthians não é fácil para tirar 5 pontos de distância para o Fluminense. Ele pode disputar com o Ceará e com o Santos a 8ª posição. E nesse caso, virando G8, ele vai para a Libertadores. Mas ele vai ter que voltar a jogar o que vinha jogando. Dependia muito do Casares. O pecado mortal também é esse negócio do falso positivo. O time viaja sem 10 jogadores porque está todo mundo com falso positivo. É inacreditável. A gente sempre lembrança de que na primeira rodada, quando teve o caso de Goiás e São Paulo, a comissão médica da CBF falava que isso ia durar, essa quantidade de exames positivos no Brasileirão, duraria até a quinta ou sexta rodada. Nós estamos na 32ª. O Enderson Moreira está positivo para a Covid no Fortaleza. O Corinthians tem 10 casos de falso positivo. É inacreditável.
É, mas isso pode acontecer. É triste, é lamentável, mas é uma coisa que pode acontecer. Prejudicou o Corinthians. Embora nenhum jogador chave, né, PVC, tenha ficado de fora pelo falso positivo, né? A gente tem a expectativa de que talvez, quem sabe, num dia bom, o Luan pudesse ajudar, caso o Mancini o escalasse como titular, que também a gente não pode cravar que ele seria titular, o Luan vem jogando muito pouco com o Mancini, inclusive, de minutagem. O Corinthians até criou algumas chances, cara. Ele tava em cima do Bahia. Aliás, me impressiona nesse momento a fragilidade do Bahia. O time tem muita vontade, assim, mas muito pouco futebol. Inclusive, quando já estava 2-1, o Bahia quase que furou a bola para não ter mais jogo, porque tem faltado futebol ao Bahia. Me impressionou muito negativamente o futebol do Bahia. Mas tem um cara nesse time, que é o Ramírez. Assim, eu vou falar aqui apenas do futebol do Ramírez, tá? Não estou avaliando o ser humano, o que aconteceu no Maracanã, entre ele e o Gerson, que ainda carece de maiores esclarecimentos. Eu estou falando da bola que ele joga, especificamente estou olhando o futebol que ele joga. É um achado, né, Grafa?
Ele é bom, inclusive eu até escalei ele no meu cartola 2 rodadas atrás. Eu gosto muito dele, e você colocou bem, né? Independente do que aconteceu com o Gerson, analisando ele como jogador, ele é muito bom jogador mesmo, ele é diferenciado e é um oásis ali dentro da equipe do Bahia, né? Lógico que o Bahia tem valores individuais muito bons, né? O caso do Gilberto, jogadores que podem fazer a diferença, mas coletivamente o Bahia está muito complicado, né? O Bahia, defensivamente, é desastrada demais a defesa do Bahia, não consegue se impor, ter um equilíbrio. E o ataque é um ataque médio para bom, que produz o ataque do Bahia. O ataque do Bahia faz gol. Só que defensivamente é muito fraco. E o Corinthians, você colocou bem, os primeiros 30 minutos do Corinthians não foram ruins. Com tudo isso que aconteceu, sem 16 jogadores, o Corinthians ainda conseguiu tirar proveito do momento do Bahia, só que aí veio à tona novamente erros defensivos, erros coletivos. No jogo contra o Palmeiras apareceu, no jogo contra o Bragantino apareceu. Mas o Corinthians é isso, né, André? Ele conseguiu dar uma recuperada no campeonato. Isso possibilitou sonhar com a vaga na Libertadores, mas como torcedor do Corinthians terminar o ano ali no meio da tabela já é um alento por tudo que aconteceu no começo do campeonato do Corinthians.
Sem dúvida, o começo do Corinthians projetava uma briga intensa contra o rebaixamento. O time tem 45 pontos, ele é o 9º colocado, ele está empatado em pontos com o Ceará, mas atrás do Ceará na classificação, e o Fluminense já abre 5 pontos. É uma vantagem na 7ª posição. Eu estou com o PVC. Se não tiver G8, me parece difícil o Corinthians tirar 5 pontos do Fluminense. E o Santos, que obviamente é melhor do que o Corinthians, caso não consiga a vaga na Libertadores com a final do Maracanã, tem os mesmos 45 pontos e uma chance maior de arrancar do que o Corinthians, né, para buscar essa vaga. Assim como o Bragantino, que tem 44, é o vice-líder do retorno e claramente hoje joga um futebol melhor do que o futebol do Corinthians. Acho que ninguém duvida isso. O Bragantino é um time tão bom neste momento que a gente vai ter agora o duelo dos melhores times do segundo turno, PVC, Inter e Bragantino.
É verdade, o Bragantino é o vice-líder. E o Bragantino vem nessa sequência com o Maurício Barbieri. Barbieri mudou o time, mexeu na forma de jogar. Ele tem um 4-4-2, libera o Claudinho como segundo atacante. É impressionante que o Claudinho agora é artilheiro do campeonato e o Ítalo é o vice-líder de assistências. Dos 16 gols do Claudinho, olha o Seco e Grafite aqui. Dos 16 gols do Claudinho no campeonato, 6 foram passes do Ítalo. O Ítalo tem 7 assistências no campeonato, 6 para o Claudinho. É incrível a relação da dupla. O Inter vai ter muito problema para parar o Bragantino. No Beira-Rio, na história do campeonato, o Bragantino nunca venceu o Internacional. São 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. 2 vitórias do Inter e 2 empates. O Abel já falou na semana passada que o adversário é muito complicado. E vai ser, acho que, um dos grandes jogos dessa rodada. O Flamengo joga só na segunda-feira. O Palmeiras, o Corinthians e o Santos não jogam nesse final de semana, porque o Corinthians seria adversário do Santos. O Corinthians volta só na quarta-feira. O Botafogo também não joga porque seria adversário do Palmeiras. E a parte, a decisão da Libertadores, que é o grande assunto do final de semana. Para mim, o jogo desse final de semana é Internacional e Bragantino. O São Paulo pode levar o time titular inteiro, né? O time que levou o São Paulo para a liderança não joga desde 26 de dezembro, contra o Grêmio. E deve jogar em Goiânia contra o Atlético.
Ô, Grafa, e vamos para a final dessa Libertadores, sábado no Maracanã. Tem favorito, Grafite? Palmeiras ou Santos? Santos e Palmeiras, você vê alguém com vantagem para esse jogo?
Vantagem não, né? Eu acho que tem muito equilíbrio, né? Se você colocar os 11 titulares, assim, que provavelmente irão jogar, as duas equipes são muito bem equilibradas taticamente, de valores individuais muito bons. Eu acho que o Palmeiras, no geral, a nível de plantel, tem mais jogadores em condições de fazer a diferença. Jogadores que podem se destacar, fazer a diferença no jogo, pelo momento que vivem, mas eu não vejo um favorito não, né? Tanto Santos como Palmeiras aí tem condições de vencer essa final, que a gente espera que não vá para os pênaltis, né, André?
Pô, a gente quer, meu velho, eu quero ver o fogo no parquinho, cara, eu quero prorrogação, pênalti, eu quero ver fogo no parquinho.
Ok, se tiver pênalti 2x2, 3x3 o jogo, o jogo é muito bom, né? Agora 0x0, prorrogação e pênalti, uma final tão grande como essa, tão especial, né? No Maracanã, a primeira final de Libertadores, assim, depois que virou jogo único, as finais no Maracanã, ter dois clubes brasileiros, assim, a gente espera um espetáculo à altura do que as duas equipes vêm jogando, né? Durante a temporada.
Eu quero, ó, 6x6 no tempo normal, 3x3 na prorrogação, e 21-20 nos pênaltis, Grafite. Agora, ô Grafa, deixa eu te perguntar um negócio aqui, meu atacante. Rony, Luiz Adriano e William. O Palmeiras tem essas 3 opções, além do Gabriel Veron. 4 opções ofensivas, assim, as principais. O Rony já foi eleito o melhor em campo nessa Libertadores por 4 vezes. E tem uma dúvida, como é que o Abel vai formar esse ataque? Você jogaria com quem nesse ataque? Quem se deixaria de fora para o jogo de sábado, Grafa?
Então, o Palmeiras fez um jogo muito sólido com o River lá na Argentina, né? Onde ele colocou a molecada e colocou os meninos para jogar para frente ali, né? Foi muito bom. Eu acho que contra o Santos não vai ter essa mesma escalação, porque é um jogo diferente do que você jogar na Argentina com o River, que gosta de ter a bola e você explorar o contra-ataque. Eu acho que o Santos não irá para cima da maneira que o River tentou ir para cima do Palmeiras. Eu acho que ele vai manter o que vem jogando ultimamente. Eu acho que o Rony deve ser titular, deve jogar. Eu acho que o William começa no banco.
PVC, qual é a sua aposta de escalação?
Eu tenho essa mesma expectativa. Assim, é muito difícil saber o que o Abel faz, porque o Abel só diz o time depois do almoço no dia do jogo. Para os jogadores. Mas eu acho que ele vai. Ainda acho que ele vai com o Rony. Para mim, a grande dúvida é essa: é Rony ou William? Porque acho difícil demais ele tirar o Danilo do time para jogar para o menino do segundo volante e jogar com 2 pontas, é uma possibilidade. Ele não vai tirar o Marcos Rocha do time para jogar com o menino de lateral direito, acho quase impossível que isso aconteça. Então, para mim, a maior dúvida, embora tenha uma série de possibilidades, a maior chance é do Rony, a maior dúvida é Rony ou William, e acho que a maior chance ainda é do Rony. Tem gente conversando com o William, o William está muito animado para jogar, o William está muito esperançoso de que ele vai começar a partida. Pode ser que sim, mas a certeza só no sábado depois da hora do almoço, porque é quando o Abel Ferreira avisa os jogadores. Eu ia falar o negócio que o Grafite tocou. Eu acho que a escalação de Buenos Aires, de Avellaneda contra o River Plate, ela se deveu muito ao fato de que o Veiga não estava bem por causa da Covid. E a entrevista que o Veiga deu no Seleção Sport TV escancarou isso. Assim, ele perdeu peso, ele não estava fisicamente se sentindo bem, tecnicamente não estava bem, e ele voltou a jogar bem. O Veiga é o artilheiro do time desde a chegada do Abel. Ele tem 12 ações de gol, 10 gols e 2 passes para gol. Então, ele não vai fazer um meio-campo dos garotos ali. E o Zé Rafael estava com a lesão no tornozelo. Foi por isso o meio-campo de garotos na Argentina, Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino. Verdade que deu muito certo, mas ele mudou o sistema tático, jogou com linha de 5 defensores e dificilmente vai repetir isso no Maracanã.
Cara, o William é um jogador tão experiente, tão bom por onde passou. Ele deu uma entrevista no Seleção pra gente, na qual ele disse que sente ter pouca mídia. Achei isso curioso, assim. Pouca mídia para o William. Vocês concordam? Você concorda, Grafite? Pouca mídia para o William?
Acho que pelo que ele entrega, né, nas equipes que ele passou, tanto no Cruzeiro, no próprio Corinthians e no Palmeiras hoje, ele não é tão falado como deveria, né? Eu acho que é um jogador que exerce uma função ali, qualquer função ali no setor de meio campo, do meio campo para o ataque ali com facilidade. Eu me lembro na temporada que o Palmeiras foi campeão, quando o Palmeiras não tinha o Daverson ou quem era o outro atacante, o Borja, na época, o William jogava de centroavante, ele quebrou o galho muitas vezes, fazendo gol, sendo decisivo, dando passe, e ele continua dessa maneira, né? Um jogador que sempre que o Abel vai olhar para o banco, ele estiver lá, ele vai ter certeza que o William vai entrar e vai conseguir fazer o que ele pede, e quando ele começa a titular, ele faz também. Então é um jogador assim que eu vejo dessa maneira também, né? Ele não é tão falado da maneira que devia, pelo que ele apresenta, o que ele entrega para os clubes, né? Principalmente para o Palmeiras.
Agora, pergunta para o Grafite, PVC, pelo seguinte: não estou avaliando aqui característica de jogo, tá? Até porque ele é muito diferente do Rony. O Rony já foi eleito nessa Libertadores por 4 vezes o melhor em campo. Ele é um dos caras que pode ser considerado o craque da competição, dependendo do que rolar sábado. O desempenho do Rony na Libertadores é excelente. E é um jogador que na final da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense se mostrou decisivo em jogo grande. Então, assim, tem o Rony em alta conta. Só que, assim, quando eu comparo Rony, Gabriel Veron e William, não estou analisando característica, tá? Eu vejo no William um poder muito maior de decisão, um grau de confiabilidade maior. Quando eu olho esse painel que eu tracei dos atacantes do Palmeiras, tirando o Luiz Adriano, que é o cara referência e vai ser titular, o cara em que eu mais confio para jogar uma final, um jogo do tamanho dessa decisão do Maracanã, é o William. No entanto, é a aposta de vocês para ficar no banco.
Então, o William não jogou bem o ano inteiro.
Desculpa, VC. Só um atento a isso. O Rony, para uma característica de jogo, o Palmeiras jogar no contra-ataque, sair para cima, ele é o jogador perfeito para o jogo. Eu não sei se o Santos vai dar esse espaço para o Rony poder jogar. O Rony precisa de campo, de espaço. Foi assim contra o River lá, o ano passado, o ano retrasado na final da Copa do Brasil contra o Inter, lá no Beira-Rio, onde o Inter foi todo para cima, ele teve o contra-ataque. O William já é o jogador mais decisivo em qualquer ambiente do jogo. Um jogo que a equipe está mais fechada, ele consegue desestruturar, ele consegue abrir o jogo. Um jogo onde o Palmeiras joga no contra-ataque também, ele consegue ser decisivo, você colocou bem. Eu acho o William mais decisivo que o Rony, mas para o Rony, para um tipo de jogo de contra-ataque, para o Palmeiras, ele é muito bom.
O William não foi o jogador que a gente está falando a temporada inteira. Embora ele seja o terceiro artilheiro do Palmeiras no ano, chegou a ser artilheiro do Palmeiras, ele depois do Campeonato de 18, foi o lance do gol do Daverson, gol do título contra o Vasco de São Januário, em 18, foi o lance da lesão de joelho dele. Quando ele voltou no ano passado, o Filipão ainda tentou dar ritmo para ele, jogou contra o Godoy Cruz lá em Rosário, em Mendoza, por exemplo, ele não foi bem. O jogo, nas partidas depois contra o Grêmio, ele não conseguiu ser, ele não foi decisivo no ano passado. Esse ano, ele teve no meio do ano um período de queda, e depois ele voltou a jogar bem. É que ele está chegando na decisão, vindo da grande imagem que foi a atuação que ele teve contra o Corinthians, que ele fez dois passes para gol, uma partida monstruosa que ele fez. Agora, ele pode ser titular. Eu não acho que é falta de mídia. Não acho que seja isso, não. Acho que tem uma ele não é o jogador mais talentoso. O Luiz Adriano não tem mídia também, se for nesse caso. O Luiz Adriano é artilheiro do time no ano inteiro. Pouco fala do Luiz Adriano também. Então, não acho que seja falta de mídia. Acho que o Willian tem uma temporada de alto, baixo e alto de novo.
O Luiz Adriano é um cara assim, discreto, né? Assim, na dele. E é impressionante como ele é um cara consistente, né, PVC? Eu acho que, assim, consistência é uma palavra que, para mim, define bem o desempenho do Luiz Adriano.
É, ele é muito também... Desculpa, PVC, de novo, vai.
Imagina, vai lá você.
Fala não, o especialista aqui na posição. Fala, Grafa.
Eu acho que não é nem falta de mídia. É que quando o Luiz Adriano não joga, o próprio Willian não joga, os jogadores que entram, a gente vê que o Palmeiras consegue achar soluções dentro do elenco e a gente não sente tanta falta desses jogadores quando ele não joga. Aí quando esse jogador não joga e a gente sente a falta dele, a gente fala mais dele. Mas quando a gente não sente tanta falta e o Palmeiras consegue jogar, consegue desenvolver sem ele, a gente não fala tanto. Então por isso que às vezes passa essa impressão que é pouca mídia. Mas a gente fala bastante do Luiz Adriano quando ele joga, quando ele vai bem, do próprio Willian. Mas quando eles não jogam, os jogadores que entram conseguem suprir a ausência, não no mesmo nível, só que o Palmeiras consegue ter vida sem esses jogadores, entendeu? Eu penso dessa maneira. Não é nem falta de mídia, que a gente, quando eles não jogam, o Palmeiras não sente tanta falta, né? A gente não sente tanta falta, né?
Agora, ó, existe o centroavante que faz uma tonelada de gols, um caminhão de gols. E existe o centroavante que às vezes não faz muitos gols, mas o jogo é 1-0, o gol é dele. E eu vejo o Luiz Adriano assim, Grafa. Ele não faz gol em profusão, você pega os números dele, não são assim, uau, meu Deus, que quantidade absurda de gols. No entanto, ele é o cara dos gols decisivos, Grafa.
É, o gol que é mais importante, que o treinador sempre fala, todos os treinadores falam isso, né? É, que prefere o atacante que faça 1-0, o gol do 2-1, do que o que marca 3 gols quando o time ganha de 6-0, de 5-1. É isso daí que é importante. O Adriano é dessa forma, né? Ele não é espalhafatoso, ele não é aquele cara que vai fazer 3 gols no jogo seguinte, mais 2 gols, mas os gols dele são decisivos e ajudaram muito o Palmeiras a chegar nessas finais aí de Libertadores e Copa do Brasil.
Ó, PVC.
O Adriano é artilheiro do time, e é essa coisa do gol decisivo mesmo. Mas eu volto a dizer assim, a gente fala muito pouco do Luiz Adriano. O Luiz Adriano é um jogador que ele tem gol de pênalti, né, é verdade? Mas ele tem sido um jogador muito, muito forte, muito importante. Contra o River Plate, a quantidade de vezes que ele voltou para a defesa, porque ele está fazendo muitas vezes do lado direito do meio campo, com o Willian e mesmo com o Rony, em muitos momentos o Rony passa a ser o centroavante e o Luiz Adriano faz o lado do campo para tirar, para tentar pra bloquear a subida do lateral. Contra o River Plate, ele tirou 4 bolas dentro da grande área, como se fosse zagueiro. Ele tem uma disciplina tática impressionante. E é o goleador do time no ano. O Luiz Adriano não vai sair do time, né? Existe uma série de possibilidades para montar a equipe, mas não é sem Luiz Adriano. Quando informa, ele é o mais confiável para fazer o gol do título. Quem era muito assim, lá no passado remoto do Palmeiras, era o César Maluco. Eu passei muito a respeitar o César, mais ainda, quando eu comecei a olhar as finais dos campeonatos que o Palmeiras jogou no final dos anos 60. Robertão de 67, 2-1 no Grêmio, jogo do título, 2 gols do César. Palmeiras e Náutico, Maracanã, final da Taça Brasil de 67, gol do César. Palmeiras e Botafogo, decisão do Robertão de 69, 3-1, 2 gols do César. Era decisão, ele fazia gol. Era meio Nunes do Flamengo, assim, artilheiro das decisões.
Já no caso do Santos, amigos, parece não haver dúvida alguma de escalação, né, PVC? A não ser que o Cuca faça assim, uma surpresa, algo muito surpreendente, assim, um negócio muito fora da curva, porque o Santos é aquele time que você consegue escalar do goleiro ao Marinho.
É, o time é John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Eu escalo 4-4-2 com o Marinho na direita da linha de 4. Marinho, Alisson, Diego Pituca e Lucas Braga. Soteldo e Caio Jorge. Soteldo solto na frente. Agora, eu tenho uma pulga ainda atrás da orelha sobre o Alisson. O Alisson está treinando bem, mas o Alisson teve Covid. Pode ser um caso parecido com o do Rafael Veiga em Avejaneda. Então, é preciso prestar atenção na história do Alisson nessas últimas horas do Alisson antes da decisão. O Sander ele tem 1,70m, o Alisson tem 1,80m, são 10 centímetros de diferença. Tá? Para o jogo aéreo é muito importante. Também para o jogo aéreo o Alisson é importante, além de ser capitão do time. A outra dúvida, acho que não chega a ser uma dúvida, o Alisson acho que vai jogar, mas a outra dúvida é no gol, é o John ou o João Paulo. Mas o John jogou os últimos dois jogos. Então, não parece possível que o Cuca tenha devolvido o John à titularidade para depois jogar com o João Paulo. O John também é um caso de ter sido vítima de Covid. Por isso que ele ficou fora algumas partidas, mas voltou para ter ritmo nos últimos dois jogos. Então, deve ser o John. O time deve ser esse que eu falei, de goleiro ao atacante, de goleiro ao Caio Jorge, do John ao Caio Jorge. Embora tenha ali uma resta de dúvida do Alisson.
Quando você diz que o Santos joga no 4-4-2, você que é o especialista em tática, mas assim, eu imagino 4-4-2 quando o Santos está sem a bola, né? Isso, quando o Santos está com a bola, vira 4-2-4, 4-2-3-1, é meio carrossel, né?
É um time. Quando perde a bola, o Lucas Braga volta pelo lado esquerdo para esperar o lateral e o Marinho volta pelo lado direito para completar a linha. Então você fica com uma linha Marinho, Alisson, Diego Pituca, Lucas Braga e o Soteldo flutuando na frente. Vem encostar no volante, mas ele tem liberdade. O Marinho precisa fazer um pouco mais do lado do campo. Claro que quando recebe a bola, é um 4-3-3, é um 4-2-4. O Lucas Braga também se junta ao ataque, o Marinho entra na diagonal. É tanto um tormento para a defesa do Palmeiras que a defesa do Palmeiras sofreu para marcar o Marinho no jogo da Vila Belmiro, aquele 2-2 em... comecinho de novembro, final de novembro.
E como é que você vê taticamente o Santos, Grafa?
Eu vejo o Santos forte, né, taticamente, né, essa variação aí, né, de sistemas, né, igual o PVC falou, que é o diferencial da equipe. Eu lamento muito o Santos não ter o Sanches, né, recuperado bem, né, porque imagina se tivesse o trio que o Santos teve no ano retrasado, né, Sanches, Soteldo se recuperou bem, né, o Marinho vem tendo uma temporada muito boa, né? O Soteldo subiu de produção agora na reta final. Imagina se o Santos tivesse o Sanches, né? Esse trio da frente aí, junto com o outro trio do Palmeiras, como é que seria essa decisão? Mas o Santos, taticamente, né, é muito bom essa variação de jogo do Santos, a atuação do Marinho, do Soteldo, dos jogadores de meio campo chegando. Eu gosto muito do o Jobson quando entra também, quando ele quer jogar futebol, porque o Jobson é um jogador muito bom tecnicamente, né? Mas a cabeça dele é um pouco, né, tão boa quanto ele é tecnicamente, né? Mas o Santos tem uma variação de jogo muito boa e eu acho que o diferencial aí vai ser esses jogadores de meio campo, o Caio Jorge também é de meio campo, jogadores que atuam no meio campo sem a bola, o caso do Marinho, do Soteldo, e o Caio Jorge também, né, que é uma grande revelação aí do clube, né? Um centroavante que faz gol, um jogador que é importante, que vem crescendo muito. Eu acho que o Santos chega muito forte para essa final aí, por isso o fato de não ter um favorito para esse jogo.
Mas, Sarda, vem cá. Se o Santos estivesse inteiro hoje, quem é que saía desse time do Santos, meu velho, pro Santos jogar?
Ah, rapaz. O Cuca é bem pago para isso, né? Não, mas se o Santos não tivesse machucado, talvez ele vinha jogando em sequência, né? Um jogador foi muito importante na temporada passada, passada, né? Que a temporada 2020 não acabou ainda. Que não vinha fazendo uma grande temporada esse ano, mas é um jogador que poderia subir de produção, como o Soteldo voltou a atuar bem, né? Mas hoje, no momento do Santos, se ele estivesse voltando de lesão, certamente ele ficaria no banco, seria opção para o banco, né?
PVC, você imagina o Sanches jogando no banco, com certeza seria uma opção incrível. Você imagina o Sanches inteiro, titular ou reserva nesse atual time do Santos, PVC?
Eu acho que se ele tivesse jogado, se ele não tivesse machucado, o Lucas Braga não teria recebido a quantidade de chances que recebeu e não seria titular do time hoje. Então você poderia fazer o inverso do que está acontecendo, né? Em vez de ter o Soteldo solto, você podia ter o Soteldo pelo lado esquerdo e ter o meio campo com 4-1, 4-1, Alisson, aí uma linha de quarto, com liberdade para o Marinho e o Soteldo, mas uma linha de quarto, Marinho, Carlos Sanches, Diego Pituca e Soteldo e Caio Jorge na frente. Virava um 4-1-4-1, quase 4-3-3. E o Lucas Braga acabou se tornando o grande coringa, porque o Lucas Braga, embora muita gente o enxergue como um atacante, pô, ele foi até lateral direito durante a campanha do Brasileiro. Ele é um meio campista que tem força para chegar na frente, mas jogou até de lateral direito. Ele virou o coringa. O Cuca usa o Lucas Braga do lado mais forte do adversário. Então, se você tem um lateral esquerdo que você precisa marcar, você puxa o Lucas Braga para o lado direito, traz o Soteldo pela esquerda, libera o Marinho como atacante. Se você tem uma lateral direito que você precisa marcar mais, o Lucas Braga vem para o lado esquerdo, ele marca o lateral, o Marinho fecha a linha do lado direito, o Soteldo fica solto, flutuando, como eu falei que está acontecendo mais vezes. Então, o Cuca, uma das injustiças que se fez nessa generalização dos técnicos brasileiros é dizer que não tem técnico inventivo no Brasil. Você pode discutir questões táticas como a velha marcação por encaixe, que a gente falou no começo do programa do Renato Gaúcho, que é uma marcação quase individual. Você pode discutir uma série de coisas que deveriam ser mais modernas no futebol brasileiro, mas criatividade nunca faltou para o Cuca. Basta lembrar daquele time do Botafogo. Vai lá, faz 13 anos o time do Botafogo. Mas ele sempre mexeu no time de acordo com as peças, de acordo com o adversário e para ser ofensivo.
Aliás, PVC, os dois treinadores da decisão de sábado assumiram o time já com a Libertadores em andamento. O Jesualdo Ferreira disputou 2 partidas pelo Santos. O Vanderlei Luxemburgo disputou 5 até a penúltima rodada da fase de grupos. Quando o Luxa vai embora, o Palmeiras tinha e manteve-se assim a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Mas os dois treinadores mudaram muito as suas equipes, né? O Cuca e o Abel. Quem, na sua opinião, faz o melhor trabalho de recuperação ou de reconstrução de suas equipes, o Cuca ou o Abel Ferreira?
Ah, são duas coisas diferentes, Zeck, porque o Cuca fez um trabalho de reconstrução do time, ou de construção de um time, que não existia depois da saída do Jesualdo. O Jesualdo não conseguiu trabalhar no Santos, trabalhou 15 jogos, com uma desconfiança enorme, com atraso de salário, com a diretoria cortando 70%. O Cuca chegou e montou um time, só que o Cuca tem 50% de aproveitamento no comando do Santos, E o Abel Ferreira tem 62%. Então, se você for levar em conta ferro e fogo que o Abel fez, o Abel transformou principalmente o ataque. Se você olhar, o Abel tem, em 25 jogos, o mesmo número de derrotas, 5, do Luxemburgo em 37 jogos. Então, proporcionalmente, ele perdeu mais. A defesa do Palmeiras hoje tem a mesma média de gols sofridos com o Abel e com o Luxemburgo, 0,7 por jogo. Só que o ataque do Luxemburgo era um ataque de 1,4 gol por jogo e o ataque de hoje é um ataque de 1,9. Então, claramente, ele transformou um time para conseguir o que faltava. O verbo que o Lédio usou aqui, destravar, ele destravou o Palmeiras. O Palmeiras perde mais do que perdia, sofre gols igual ao que, perdia, ao que sofria, mas é um time que constrói o jogo muito mais.
E aí, Grafa, quem, na sua opinião, faz o trabalho mais impactante de reconstrução, de curto prazo, Abel Ferreira ou Cuca?
Ah, sem sombra. Para mim é o Cuca, né? O Cuca, o fato dele conhecer, dele voltar ao Santos, né? Ele saiu do Santos no final de 19, final de 18.
18,
18, né? Teve o problema de saúde. Ele volta sabendo de tudo que havia não de errado, mas de conturbado no ambiente santista, né? Política do clube, é impeachment do presidente, é afastamento de presidente, saída de jogadores, a iminência de perder o Soteldo, de ter o Soteldo, e reconstruir uma equipe, né? E um treinador aceitar nessas condições é muito difícil. E fazer o trabalho que ele está fazendo, chegar na final de Libertadores, fazer um campeonato brasileiro sólido que o Santos vem fazendo... Talvez o Santos não vá para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, possa sair se for campeão da Libertadores, mas o trabalho do Cuca se destaca mais. O do Abel também é notável o trabalho dele, só que o Abel tem peças melhores, tem condições melhores, teve condições melhores, né? E muito a capacidade também dele contou bastante. Mas, para mim, o do Cuca se destaca mais pela dificuldade do ambiente que existia dentro do Santos, não só no ambiente técnico dentro do campo, no dia a dia de trabalho, mas no ambiente político do clube também.
É isso aí, meus amigos. Reta final aqui de podcast. Paulo Vinícius Coelho, quais as suas considerações finais visando a partida deste sábado no Maracanã, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, PVC?
Então, a música do Raul Seixas, isso é uma medo da chuva, né? Eu tenho medo que não chova. Porque tá um calor desgraçado.
Não vai chover, meu velho. É o verão mais... candidato ao verão mais seco do século no Rio de Janeiro. Se chover, pela previsão, só na semana que vem, PVC, estará um calorão danado nessa final do Maracanã.
Eu não sei não, pois viu, é. André? Eu não sei não, viu? Essa semana, eu estava assistindo a história dos irmãos Ad, né? Da história da Adidas e da Puma. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Recomendo durante a guerra, né? Durante da Alemanha. E no final desse filme é a final da Copa do Mundo entre a Alemanha e a Hungria. Aí tem a história das travas da chuteira, aquela coisa lá, e ele bota a Alemanha para jogar com trava de alumínio e eles rezam bastante para chover no dia do jogo, que era a única maneira de vencer a Hungria. E choveu, a Alemanha foi e venceu a Hungria por 1-0. No filme foi 1-0 e foi campeã do mundo pela primeira vez. Então eu acho que vai ter chuva também, viu?
Só se o grafite acertar a chuva, meu velho. Eu vou chamar ele de meteorologista, porque assim, a previsão é de sol de rachar e chuva talvez só na outra sexta aqui no Rio de Janeiro, mas tomara que o grafite tenha razão, porque, cara, estamos precisando de uma chuva aqui no Rio, viu? Fala, PVC. Tá.
Não, eu tava dizendo, eu tenho medo do calor. O calor vai atrapalhar o jogo. O calor vai ser um problema para esse jogo, porque 5 da tarde... com 37 graus, que é a previsão, pode não ter primeiro tempo, né? Porque, claro que às vezes você espera que o calor atrapalhe, e às vezes o jogo se sobrepõe. A gente já viu grandes jogos em janeiro, Flamengo e 3, São Paulo 2, em 20 de janeiro de 82, Flamengo campeão do mundo. Foi um grande jogo no domingo à tarde de calor infernal. Há grandes jogos assim. Mas vai ser um fator de absoluto prejuízo.
André, jogo fala, difícil. Grafão. Santa Cruz e Vitória, abertura do Campeonato Brasileiro 2016, no Arruda, domingo, 11 horas da manhã, 41 graus.
Com aquela umidade, né, do Recife.
Torcedor passando mal na arquibancada e jogador em campo. Aí foi calor, viu? Acho que pelas condições, né, pelo histórico do futebol brasileiro, como a final é... A gente vê Copa do Mundo na Europa, em outros continentes, é de acordo com o horário do país, a gente poderia ter feito... A Comebol poderia ter feito esse jogo à noite, né? Acho que não seria mal nenhum, né? 8h30 da noite é um horário nobre do futebol brasileiro, ou sei lá, mas poderia, pelo momento que a gente vive aqui no Rio de Janeiro... Esse maçarico que a gente tem aqui, 5 horas da tarde, é ingrato com jogadores.
Eu concordo, só que o único ponto que a Comebol se pegou muito é que a transmissão haverá para 91 países. Por exemplo, meu irmão mora em Londres, ele vai ver o jogo ao vivo às 8 da noite. Então tem muito a ver com isso. Só que você pode exportar para a Europa um jogo de qualidade ruim, porque o calor vai prejudicar a emoção da partida. Pode prejudicar a emoção da partida.
Agora, o PVC, esse jogo vai ser assistido pela Europa? Os europeus vão ficar ligados na final da Libertadores?
Não, quem adora futebol vai ver, vai ter curiosidade. Vai passar ao vivo, esse é um feito. Vai passar ao vivo no horário que os europeus podem assistir. Essa é a grande vantagem. Agora, você vai passar, o cara vai querer ver, ou vai querer ver um filme, ou vai querer ver um jogo, um tape de um jogo da Premier League, é outro problema. Mas vai passar ao vivo. E tem muito brasileiro que mora lá, né?
Mas assim, eu imagino que seja uma coisa assistida assim pelos fanáticos, tipo o PVC, né? A gente aqui no Brasil, muito ligado em final de Champions, duvido. Quando você estava na Alemanha, Grafa, você conhecia alguém que falava, caramba, amanhã tem final de Libertadores?
Ah, não dava não, porque as finais de Libertadores, quando estava na Europa, quando eram dois jogos, era 9h30 da noite, né? E aí, assim, os brasileiros, eu ficava acordado a assistir, né? Assistia Campeonato Brasileiro, assistia decisões estaduais, mas o europeu, assim, não tem muito... Esse horário de 5 daqui, 8 da noite na Europa, 9 da noite na Europa, é um horário bom para eles. Mas o horário tarde da noite, como eram as principais decisões quando eu jogava lá aqui no Brasil, não tinha tanto apelo, não.
Azar não, deles, esse... azar deles, vão perder um jogaço. Fala, PVC, para a gente fechar
não,
essa...
É só esse ponto. Por isso que o horário mudou. O horário mudou porque você não conseguia ver o jogo da Libertadores às 9h30 da noite. Às 5 da tarde de sábado, você assiste. Você começa a mostrar e a poder criar o hábito de alguém que está na Europa de querer ver esse jogo. Antes, o cara não, nem cogitava. Primeiro que não transmitia, né?
André, desculpa, eu estou vendo aqui as principais ligas amanhã nesse horário. A Espanha não vai ter jogo nesse horário. Tem Vila Real e Real Sociedade, né? É um jogo muito atrativo. Só a Itália que vai ter Inter e Benevento, né? Que é um jogo de um time grande nesse mesmo horário. Ou seja, eu acho que muita gente na Europa vai parar para acompanhar esse jogo, sim.
Muito bem, e na segunda-feira a gente já começa, inclusive, a projetar o Mundial de Clubes com o Bayern na final, né, gente? O Bayern vai para a final e aquele sofrimento que os clubes brasileiros normalmente costumam ter na semi para tentar encarar o fortíssimo campeão europeu. Paulo Vinícius Coelho, um grande abraço ao senhor e até a segunda-feira aqui no nosso podcast A Mesa.
Até segunda-feira. A semifinal vai ser difícil também, vai ser Tigres e Peixe ou Tigres e Porco. A vantagem é do Tigres.
Sempre é difícil, cara, né? Semifinal para time brasileiro do Mundial de Clubes, tanto é. Claro que eu entendi, é que eu preferi passar batido nessa piada infame sua aí. Eu preferi passar batido. Mas sempre é difícil, todo mundo sofre. Inclusive, Inter e Galo já sofreram além da conta e ficaram pelo meio do caminho, né? O Galo do Cuca já no Mundial de Clubes. Ô, Grafa, grande abraço, meu velho. Obrigado pela participação. Eu vi que você hoje estará no fim de expediente da Rádio CBN. Estarei ligado. Grande abraço, Grafa, e até a próxima aqui no podcast A Mesa.
Valeu, André. Obrigado pelo convite. Valeu, PVC aí. Bom final de semana para nós.
Para nós e para vocês, queridos e queridas ouvintes, tenham um ótimo fim de semana com muita saúde, muita esperança. Estamos de volta na segunda-feira. Tchau!